quanto no feminino. Ao todo, o time de Jundiaí, vamos fazer aqui a somatória, foram 115 medalhas, 66 medalhas de ouro, 35 medalhas de prata e 14 medalhas de bronze. Mostra aí o excelente trabalho dos atletas e orientados pelos técnicos, professores, educadores da PEMA. O resultado obtido pelos atletas que se classificaram em primeiro e segundo lugar, que ganharam vaga para a final estadual dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo, que vai acontecer agora no mês de agosto. A competição reunirá os melhores atletas de todas as regiões do Estado de São Paulo. Parabéns mais uma vez aos atletas e a todos lá do PEMA. E lá na cidade de Campo Limpo Paulista, a decisão da Copa Botujuru, Série Prata de Futebol Masculino, levou um público grande para o estádio municipal, quando Águia Real empatou com o Atlético Vista Alegre 1-1, e aí foi para a cobrança de penalidades. O Águia Real fez 4-2 e o goleiro Márcio do Águia Real foi o destaque da partida.
Sim, uma Copa tradicional, né? E o Águia Real montou um projeto, eu fico feliz de participar com o pessoal, primeiro título do Águia Real numa Copa tradicional da cidade, né? Muito, muito feliz, parabéns para todo mundo, acho que passamos por dificuldades, mas é importante que no final deu tudo certo.
Fez grandes defesas, né?
Sim, fiz boas defesas no primeiro tempo, ali até acho que eu falei no gol, a bola variou um pouquinho, não consegui tirar ela para fora, depois no segundo tempo fiz mais umas duas boas defesas, mas acho que, você sabe, né? Você trabalha muito tempo no futebol, nunca é um cara, é sempre um grupo de pessoas, né? E acho que a gente tem um ou outro às vezes se destaca, mas no geral é sempre todo mundo, né?
E vamos para o último destaque, vamos para artes marciais e vamos falar do taekwondo, que esteve em São Paulo, no ginásio Ibirapuera, na 56ª edição do Brasil Games de Taekwondo, realizado pela Federação Paulista do Estado de São Paulo. É um campeonato tradicional e diferente de outros campeonatos estaduais. É um campeonato de troca de informações, celebra parcerias e a confraternização entre diferentes organizações do taekwondo, recebendo atletas de todos os estados brasileiros e também de outros países, existindo aí uma grande troca de conhecimento durante a competição. O time Jundiaí KS Guin, que tem à frente o grã-mestre Lucas Rebelo, levou 3 atletas e são 3 atletas da escola de taekwondo do Francisco Dal Santo, comandada pelo grã-mestre Lucas Rebelo, e medalha de ouro para 3 atletas. Alines Alves, 2 vitórias no Kyurug, que é luta. Alines chegou até fazer uma luta internacional com uma chilena, grande experiência. Davi Lucas disputou o Ponsai e conquistou também a sua medalha de ouro. O Davi, que tem apenas 10 anos. E tivemos também a atleta Mariana Fabicek, que participou no Ponsai e venceu uma atleta de Alagoas, conquistando medalha de ouro. Ainda tivemos 2 medalhas de prata, Kaique Claudino e Thiago Fradic, que conquistaram medalha de prata, e todos eles estão classificados para a Copa São Paulo, que será este ano em 3 etapas. A primeira agora em agosto, na cidade de Ferraz Vasconcelos. E vamos para o último destaque, vamos para artes marciais e vamos falar do taekwondo, que esteve em São Paulo, no ginásio Ibirapuera, na 56ª edição do Brasil Games de Taekwondo, realizado pela Federação Paulista do Estado de São Paulo. É um campeonato tradicional e diferente de outros campeonatos estaduais. É um campeonato de troca de informações, celebra parcerias e a confraternização entre diferentes organizações do taekwondo, recebendo atletas de todos os estados brasileiros e também de outros países, existindo aí uma grande troca de conhecimento durante a competição. O time Jundiaí KS Guin, que tem à frente o grã-mestre Lucas Rebelo, levou 3 atletas e são 3 atletas da escola de taekwondo do Francisco Dal Santo, comandada pelo grã-mestre Lucas Lucas Rebelo e medalha de ouro para três atletas. Aline Alves, duas vitórias no Kyurug, que é luta. Aline chegou até fazer uma luta internacional com uma chilena, grande experiência. Davi Lucas disputou o Ponsai e conquistou também a sua medalha de ouro. O Davi, que tem apenas 10 anos. E tivemos também a atleta Mariana Fabicek, que participou no Ponsai e venceu uma atleta de Alagoas, conquistando medalha de ouro. Ainda tivemos duas medalhas de prata, Kaique Claudino e Thiago Fradic, que conquistaram medalha de prata, e todos eles estão classificados para a Copa São Paulo, que será este ano em três etapas. A primeira agora em agosto, na cidade de Ferraz Vasconcelos. E assim falamos do esporte aqui para a cidade.
Estamos encerrando mais uma edição do Panorama aqui na cidade. Continue na nossa programação e eu volto amanhã a partir das 10 horas. Tchau, gente. Rádio Cidade.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço. Sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças. Viva risos, viva emoções. Viva a magia do cinema. Movicon,
a magia do cinema na sua vida.
Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, filha da Clara. Sou Edilene, mãe do Davi. Muito prazer.
E aí, beleza? Meu nome é Everton e esse é meu pai Vicente.
Eu sou a Carol e essa é minha família.
Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Procure o hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Por que pessoas indígenas, negras, quilombolas e povos tradicionais sofrem com a discriminação em vários setores da sociedade? Por que são as maiores vítimas de homicídio? Por que não estão nos postos de liderança? Isso é racismo e a Defensoria existe para garantir direitos a essas pessoas. Campanha Racismo se Combate em Todo Lugar. Iniciativa da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, ANADEP.
Rádio Cidade. ZYK 523. Rádio Cidade, Jundiaí Limitada. 730 kHz. AM, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo. Rádio Cidade.
Polícia. Um jovem de 25 anos foi preso em flagrante pela Guarda Municipal na tarde de sábado, dia 11. Suspeito de integrar uma quadrilha especializada em furtar grandes redes de shoppings em Jundiaí. Motorista foi abordado no estacionamento de um centro de compras, dirigindo um carro carregado com roupas de grife avaliadas em 20,5 mil reais. Um casal que realizava os furtos conseguiu fugir. Os guardas realizavam um patrulhamento de rotina quando foram alertados pelo Centro de Operações Táticas, o COTE, sobre uma série de furtos em andamento em lojas de um shopping da cidade. O setor de inteligência repassou as características físicas dos criminosos e informou que um veículo branco dava apoio logístico do lado de fora. Ao localizar o carro no estacionamento de outro shopping, houve ordem de parada, que foi atendida pelo motorista. Durante a vistoria do veículo, os agentes encontraram diversas peças de roupa ainda com etiquetas e dispositivos antifurto guardadas no banco traseiro e no porta-malas. O suspeito confessou participar dos furtos em shoppings da cidade, mas afirmou que sua função era apenas aguardar no carro enquanto o casal, que segundo ele, usava outro veículo, praticava subtrações. A placa deste segundo veículo não foi informada. Foram apreendidas com o suspeito 81 peças de roupas de duas lojas de vestuário, avaliadas em cerca de 20,5 mil reais. Posteriormente, no corredor do shopping, foram localizadas mais 16 peças de roupas avaliadas em 4 mil reais. O material teria sido abandonado pelo casal integrante do grupo e também foi apreendido. Um celular e uma faca também foram apreendidos. Um homem foi preso em flagrante pela polícia militar no domingo, dia 12, após atingir um cachorro na cabeça com um machado em Cabreúva. O crime foi descoberto depois que o tutor encontrou o animal ensanguentado e câmeras de segurança flagraram o suspeito abandonando o cachorro desmaiado na rua. O animal foi socorrido e está internado em estado grave. De acordo com o boletim de ocorrência, o tutor do cachorro acionou 190 assim que chegou ao seu depósito de reciclagem e encontrou o animal de estimação com um corte profundo na face. Ao checar as imagens do circuito de monitoramento do comércio, o proprietário identificou o vizinho carregando e deixando o cachorro inconsciente no asfalto. Os policiais militares foram até a casa do criminoso, que confessou ter golpeado o cão. O homem foi preso em flagrante pelo crime de maus-tratos animal doméstico. O cachorro foi encaminhado para um hospital veterinário em Itu e permanece internado em estado grave. Uma ocorrência de grande repercussão mobilizou equipes da Polícia Militar em Jundiaí nesta semana. Dois homens morreram após uma troca de tiros com policiais durante uma perseguição envolvendo um carro roubado. Segundo a corporação, a fuga começou depois que os suspeitos desobedeceram uma ordem de parada e seguiram em alta velocidade por diversas ruas da cidade. Perseguição terminou quando os ocupantes do veículo teriam atirado contra os policiais, que aí revidaram. Os dois suspeitos foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.
Cursos disponíveis em nossa plataforma.
Nesse momento, sua rádio está em piloto automático, através do Auto DJ. Com esse recurso,
a Polícia Civil e segue repercutindo na cidade. Segundo as investigações, o acidente aconteceu em uma das vias mais movimentadas do município e mobilizou equipes de resgate, polícia militar e perícia técnica. A decisão judicial mantém as medidas cautelares enquanto o inquérito prossegue para esclarecer completamente as circunstâncias da colisão. Uma perseguição policial mobilizou equipes da Polícia Militar em Jundiaí após o motorista tentar fugir de uma abordagem. Segundo as informações iniciais, a fuga começou na rodovia dos Bandeirantes e terminou na Vila Hortolândia. Durante o acompanhamento, o suspeito perdeu o controle do veículo e acabou sendo detido pelos policiais. Ninguém ficou ferido durante a ocorrência. O homem foi levado ao plantão policial. A Polícia Civil realizou uma operação em Campinas para combater uma quadrilha especializada em golpes financeiros. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos celulares, computadores, cartões bancários e documentos que poderão auxiliar no avanço das investigações. Segundo os investigadores, o grupo utilizava documentos falsificados para abrir contas bancárias e movimentar dinheiro obtido por meio de fraudes. Alguns suspeitos foram presos e permanecem à disposição da justiça. A investigação continua para identificar outras vítimas e possíveis integrantes da organização criminosa. A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência no bairro Vila Alvorada, em Jundiaí. No local, os policiais se depararam com uma mulher com machucados em diversas partes do corpo. Ao ser questionada, ela diz que o companheiro tinha provocado as agressões. Os policiais encontraram o companheiro da mulher em uma rua próxima. Junto com ele estava o celular da vítima. Ele foi preso em flagrante. Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro residencial Jundiaí, durante uma operação da Força Tática da Polícia Militar. Com ele, os policiais apreenderam porções de entorpecentes. A equipe patrulhava uma área conhecida pelo comércio de drogas, ali no residencial Jundiaí, quando flagrou um grupo de pessoas que fugiu ao notar a aproximação da viatura. Um dos suspeitos foi alcançado e abordado pelos policiais. Durante a revista, os militares localizaram uma sacola contendo diversas porções de entorpecentes, além de dinheiro. O homem foi levado ao plantão policial. Um policial civil de folga baleou dois homens, um de 21 e outro de 36 anos, durante a simulação de um assalto diante de uma loja de veículos na Avenida Sapopemba, zona leste de São Paulo. A ocorrência foi registrada na segunda-feira, dia 13. Os dois foram socorridos e levados ao Hospital Estadual Vila Alpina. O estado de saúde deles não foi divulgado. A Corregedoria da Polícia Civil acompanha a investigação. Imagens de uma câmera de segurança registraram toda a sequência. O policial de 31 anos aparece ao lado de funcionários do estabelecimento, perto de um carro, com o capô aberto. Dois homens chegam em uma motocicleta, sobem na calçada e pararam ali diante do grupo. Um dos ocupantes da moto levou a mão à cintura e estava simulando estar armado, enquanto o falso assalto é anunciado. O policial que estava à paisana aí sacou a arma e atirou contra os dois. Depois dos disparos, os homens afirmaram que a abordagem era uma brincadeira. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, eles conheciam funcionários da loja. O agente estava no estabelecimento para negociar um veículo. Ao descobrir que o anúncio de assalto era falso, acionou o Centro de Operações da Polícia Civil, CEPOL, pediu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e prestou os primeiros socorros. A ocorrência foi registrada no 42º Distrito Policial, no Parque São Lucas, como lesão corporal decorrente de intervenção policial e legítima defesa. A classificação consta do registro inicial da ocorrência. O local foi preservado para o trabalho da Polícia Técnico-Científica. As imagens, os depoimentos e os resultados das perícias serão analisadas durante o inquérito policial. Estar atrasado para uma reunião. Essa foi a explicação dada por um neurocirurgião depois de separado com o Giroflex ligado em uma Mercedes blindada na noite desta segunda-feira, dia 13, em São Paulo. A pressa terminou na delegacia. Dentro do carro, guardas encontraram duas armas, uma delas um fuzil. O veículo circulava pela Avenida Paulista e chamava atenção por parecer uma viatura policial. Agentes da Guarda Civil decidiram então abordar o motorista e revistaram a Mercedes. Foi quando encontraram o armamento. O médico apresentou apenas documentos pessoais e afirmou ser colecionador, atirador esportivo e caçador, categoria pela sigla CAC. Ele, porém, não mostrou os registros das armas durante a abordagem. Ao ser questionado sobre o Giroflex, o doutor, neurocirurgião, respondeu que havia ligado o equipamento porque estava atrasado para uma reunião, para abrir caminho. O médico e o material apreendido foram levados ao Distrito Policial 78, delegacia localizada nos Jardins. O caso foi registrado e está sendo investigado. Uma passageira de ônibus foi presa com mais de 1.500 ampolas de medicamentos proibidos durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na rodovia Presidente Dutra. O valor de compra dos medicamentos é estimado em R$ 185 mil no Paraguai. Ela estava transportando canetas emagrecedoras e anabolizantes. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a prisão aconteceu na altura do quilômetro 126 em Caçapava, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, na tarde de domingo, dia 12. A mulher estava em um ônibus que havia saído de São Paulo e estava a caminho do Rio de Janeiro, vindo do Paraguai. Durante a fiscalização da polícia, os agentes encontraram uma mochila com cerca de 740 ampolas de terzepatida, conhecida como Monjauro, e 10 ampolas de decanoato de nandrolona, um anabolizante. Os produtos eram de marcas estrangeiras e com comercialização proibida no Brasil. A mochila estava no compartimento de bagagens acima de uma mulher de 32 anos. Ela afirmou à polícia que a bolsa não era dela. Porém, os agentes da Polícia Rodoviária Federal notaram um volume incomum preso à parte inferior das pernas da suspeita. Aí perguntou para ela: o que, que é isso que está entre suas pernas aí? Aí, ao verificar, foram localizadas cerca de outras 740 ampolas de terzepatida que estavam ocultadas junto ao corpo da mulher. Ao todo, foram apreendidas 1.500 ampolas de medicamentos de comercialização proibidas no Brasil, com valor de compra no Paraguai estimado em cerca de R$ 185 mil. Os produtos podem chegar a cerca de 3 vezes mais desse valor no mercado clandestino no Brasil, conforme informou a Polícia Rodoviária Federal. A mulher foi presa em flagrante e encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal em São José dos Campos, também no interior de São Paulo. A tirzepatida é um medicamento injetável vendido comercialmente ali como Monjaro. Ele é feito de uso semanal e aprovado no Brasil para o tratamento do diabetes tipo 2. Além disso, o produto serve também para o controle crônico do peso em adultos. O novo uso possui indicação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A importação, comercialização e manipulação de tirzepatida fora dos canais oficiais configura um crime contra a saúde pública.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
A vida sem freio me leva, me arrasta, me cega no momento em que eu queria ver. O segundo que antecede o beijo, a palavra que destrói o amor, quando tudo ainda estava inteiro, um instante que desmoronou. Palavras duras em voz de veludo, e tudo muda, adeus velho mundo. Há um segundo, tudo estava em paz. Cuide bem do seu amor, seja quem quem. E cada segundo, cada momento, cada instante é quase eterno, passa devagar. Se seu mundo for o mundo inteiro, sua vida, seu amor, seu lar, cuide tudo que for verdadeiro, pois tudo que não for passar.
Jogava o Flamengo, eu queria escutar. Chegou, mudou de estação, começou a cantar. Tem mais um cisco no olho, ela em vez de assoprar. Sem dó, falou que por ela eu podia cegar. Se eu dou um pulo, um pulinho, um instantinho no bar, bastou. Durante 10 noites me faz jejuar. Levou minhas cuecas pra um bruxo rezar. Uou. Meu café na calça pra me segurar.
Se eu tô,
ai, se eu tô
devendo dinheiro e venho me comprar.
E venho me
cobra.
Doutor,
ai doutor,
até que abra a porta e ainda manda sentar.
E ainda manda sentar.
Depois, se eu mudo de emprego que é pra melhorar,
que é só pra melhorar.
Vê só, convida a mãe dela pra ir morar lá. Doutor,
ai doutor,
se eu peço feijão ela deixa salgar.
E ela deixa salgar.
Calor,
ai calor,
mas este casaco pra me atazanar,
só pra atazanar.
E ontem, sonhando comigo, mandou eu jogar.
Mandou eu jogar
no burro.
Foi no burro.
E deu na cabeça sem ter nem humilha.
Ai, quero me separar.
Rádio Cidade.
Has changed you up all right. Give you everything you need to live inside a twisted cage, sweet inside an empty rage. I had a dream I was your hero.
Damn, I wish I was your lover. I'd rock you till the daylight comes. Make sure you are smiling and warm.
You black and blue, I give you something sweet each time you come inside my jungle book. But is it just too good? Don't say you'll stay, cause then you'll go away.
Damn, I wish I was your lover. I love you till the daylight comes. Make sure you are smiling and warm. I am everything. Tonight I'll be your mother. To ease your pain, free your mind and you won't feel ashamed. Shucks, for me there is no other. You're the only shoe that fits. I can't imagine how I'll grow out of it. Damn, I wish I was your lover.
Yeah. If I was your hero, believe me, put on the Rolling Stones, you could move along as we fly. Let me in. Forever, ever, ever. Give me an hour to kiss you. Walk through the storm, you're in the dark.
Inside a peace of mind, and I lay by the ocean, making love to her with visions clear. Walk the days with no one here, and I return as chained and bound to you.
Damn, I wish I was your lover. I'd rock you till the daylight comes. Make sure you are smiling and warm. I am everything. Tonight I'll be your mother. I'll do such things to ease your pain. Free your mind and you won't feel.
ZYK 523. Rádio Cidade, Jundiaí Limitada. 730 kHz. AM, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
Rádio Cidade, Jundiaí. Informação total.
O Palácio do Planalto, obrigação de uma tarifa adicional de 25% pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, já é tratada como o cenário mais provável para esta quarta-feira, dia 15. Interlocutores do governo avaliam que, apesar da intensificação das negociações nas últimas semanas, o componente político passou a pesar mais do que os argumentos técnicos nas discussões com Washington. A diplomacia avalia que o cenário eleitoral brasileiro passou a ser visto como um fator relevante na posição americana. Ainda assim, a orientação do Planalto é aguardar o anúncio oficial antes de definir uma eventual reação. Desde a visita do presidente Lula aos Estados Unidos, no início de maio, representantes brasileiros realizaram 4 reuniões com o representante de comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, além de uma série de encontros técnicos para tentar construir uma saída negociada.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu por 90 dias o direito de visita do senador Flávio Bolsonaro ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília. Segundo Moraes, o senador utilizou uma visita ao pai para obter uma carta com conteúdo político, posteriormente divulgada em uma transmissão nas redes sociais. Para o ministro do Supremo, a conduta representou um desvio de finalidade do direito de visita e descumpriu as medidas cautelares impostas ao ex-presidente. Com a decisão, Flávio Bolsonaro ficará impedido de visitar o pai até meados de outubro, ou seja, até depois do primeiro turno das eleições. Além disso, Moraes concedeu prazo de 48 horas para que a defesa de Jair Bolsonaro informe se o ex-presidente tinha conhecimento de que a carta seria divulgada nas redes sociais. Na decisão, o ministro também determinou o envio do caso à Procuradoria-Geral da República para apurar eventual prática de propaganda eleitoral antecipada. Segundo Moraes, o conteúdo da carta contém expressões que podem ser interpretadas como pedido explícito de voto em favor à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. O documento foi divulgado no último fim de semana e apresentava Flávio como porta-voz do ex-presidente e a melhor opção para disputar a eleição presidencial. Moraes afirmou ainda que houve reincidência, lembrando que episódio semelhante ocorreu em 2025 e contribuiu para a decretação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
O pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL Rio de Janeiro, criticou nesta segunda-feira, dia 13, a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu as visitas do senador ao ex-presidente Jair Bolsonaro e determinou a apuração de possível propaganda eleitoral antecipada em transmissão ao vivo nas redes sociais. Flávio classificou a medida como uma tentativa de interferência no processo eleitoral. Durante a live, Flávio Bolsonaro afirmou que a decisão é desproporcional, desarrazoada e infundada. Segundo ele, Alexandre de Moraes pretende deixar o ex-presidente Bolsonaro incomunicável e busca uma desculpa para tirar seu pai da domiciliar a qualquer custo. O senador também questionou o fato de a restrição às visitas valer até após o primeiro turno das eleições e afirmou que a medida representa uma tentativa de influenciar a disputa eleitoral. O senador também questionou o momento da decisão judicial. Na live, Flávio Bolsonaro comparou o tratamento dado pelo Supremo Tribunal Federal ao ex-presidente Jair Bolsonaro com o recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva quando esteve preso entre 2018 e 2019. Segundo o parlamentar, Lula pôde manter comunicação política durante o período em que esteve na superintendência da Polícia Federal em Curitiba. O senador afirmou ainda que atua como advogado do ex-presidente e informou que a Ordem dos Advogados do Brasil deverá se manifestar sobre a decisão.
Pela segunda semana seguida, o mercado financeiro reduziu a previsão da inflação para 2026. Segundo o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, a expectativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, caiu para 5,16%. O índice é considerado a inflação oficial do país e serve como referência para acompanhar a variação dos preços, como explica o economista Jason Vieira.
Inflação tem impacto na vida das pessoas, na redução do poder de compra. Porque toda vez que você tem uma inflação, os salários raramente sobem na mesma proporção da inflação. Por isso que é importante manter a inflação controlada, porque pode ser quase que um imposto, obviamente de maneira anedótica, mas é um imposto democrático, porque atinge a todas as pessoas, mas não é democrático da maneira como atinge. Pois a inflação atinge de maneira muito mais desproporcional os mais pobres, que dependem muito de alimentação e transportes, do que os mais ricos, que têm condições, por exemplo, através de investimentos, reduziu o impacto inflacionário. Aí, obviamente, a proteção que essas pessoas, a rede de proteção financeira que essas pessoas mais ricas têm, preservam o seu capital. Quanto mais pobre, não tem condições de fazer isso.
As projeções para o crescimento da economia, o câmbio e a taxa básica de juros permaneceram estáveis. A expectativa é de que o Produto Interno Bruto, o PIB, cresça 1,99% no próximo ano. Já o dólar deve encerrar 2026 cotado a R$ 5,20. Em relação à taxa Selic, a previsão segue em 14% ao fim de 2026. Atualmente, a taxa está em 14,25%. E o mercado espera pelo menos um corte nos juros até o fim deste ano. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, está marcada para os dias 4 e 5 de agosto. Os dados mais recentes do IBGE também reforçam um cenário de desaceleração da inflação. Em junho, o IPCA ficou em 0,16%, o menor resultado desde outubro do ano passado. A queda nos preços dos alimentos contribuiu para esse desempenho e fez a inflação perder força pelo quarto mês consecutivo. Mas apesar da melhora, a inflação acumulada em 12 meses permanece em 4,64%, ainda acima da meta estabelecida pelo governo de até 4,5%. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Moura.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, afirmou que há expectativa de votação nesta terça-feira, dia 14, da medida provisória que trata de estabelecer um piso mínimo do frete rodoviário de cargas. A medida provisória perde a validade na próxima quinta-feira, dia 16, caso não seja analisada pelo Congresso. A declaração foi feita após reunião com a senadora Tereza Cristina e o senador Jaime Bagatoli, representantes da oposição nas negociações sobre o texto. A negociação começou a andar diante da pressão dos caminhoneiros, categoria que ameaça entrar em greve se o parlamento não apreciar o assunto antes do recesso legislativo. Segundo Randolfe, houve avanço nas tratativas e parte das preocupações apresentadas pela oposição será resolvida por meio de emendas de redação, como são chamadas as alterações de texto que não interferem no mérito de um projeto. Na prática, isso evita que o texto tenha que retornar para análise da Câmara, o que faria a medida provisória caducar. Os outros pontos deverão ser vetados posteriormente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O senador diz que não iria detalhar os dispositivos negociados, mas informou que um dos trechos deverá ser objeto de veto presidencial, enquanto outros poderão ser ajustados sem alterar o mérito da proposta. Questionado sobre a possibilidade de votação nesta terça-feira, Randolph afirmou que foi designado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para construir um consenso entre o líder do PT no Senado, a líder Tereza Leitão, e a líder do PP, Tereza Cristina. Segundo ele, as conversas avançaram e há condições para que a matéria seja apreciada pelo plenário. Randolph afirmou que houve entendimento para manter a previsão de um piso nacional para os motoristas empregados no transporte rodoviário de cargas de longa distância, mas com ajustes relacionados ao valor. Segundo o líder do governo, a alteração leva em consideração a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende não caber ao Congresso fixar valores de piso salarial por meio de legislação infraconstitucional.
À medida que a inteligência artificial se fortalece no ambiente de trabalho, também crescem as preocupações relacionadas ao uso nas organizações. De acordo com o estudo global da Valuel of AI, no Brasil, 80% dos líderes afirmam estar preocupados com a utilização de ferramentas de inteligência artificial sem a aprovação da empresa ou da área de tecnologia da informação. Segundo Cloud and Report, no Brasil, a adoção da inteligência artificial em empresas saltou de 20% para 51% em apenas um ano. E a empresa média registra 223 incidentes de violação de políticas de dados relacionados à inteligência artificial generativa por mês. Herbert de Oliveira, especialista em tecnologia da informação e administrador registrado no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, explica sobre o aumento expressivo dos incidentes relacionados à inteligência artificial generativa nas empresas.
O grande motor por trás desse boom de incidentes, acredito que é a pressa pela inovação somada à falta de governança. Com a explosão de ferramentas de IA generativas acessíveis a qualquer um, os usuários passaram a usá-las para agilizar o trabalho do dia a dia sem a supervisão do departamento de TI. E essa velocidade atropelou a criação de políticas de segurança e o treinamento dos usuários. O resultado é mais pessoas utilizando a tecnologia de forma desprotegida.
Pesquisa da Harmonic Security revela que vai para os chats das inteligências artificiais dados jurídicos e financeiros, representando quase 31%, informações de clientes com mais de 27% e registros de funcionários com 14%. O especialista em tecnologia da informação fala sobre como equilibrar produtividade e inovação sem comprometer a segurança da informação corporativa.
Quando alguém joga dados confidenciais, como por exemplo contrato, relatório financeiro, em uma IA generativa pública, essas informações podem ser absorvidas pela plataforma para treinar o próprio algoritmo. Na prática, isso significa que o segredo comercial de sua empresa ou os dados privados de um cliente podem acabar vazando na resposta de um usuário concorrente em outro lugar do mundo. O caminho não é proibir a inteligência artificial, mas sim criar regras claras de uso com treinamento constante dos usuários para que eles entendam o perigo de expor os dados.
O relatório de ameaças de dados da Thales de 2026 revela que 70% das organizações já classificam a inteligência artificial como o principal risco à segurança de dados. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo. Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex.
PM ou G. Buona Ristorante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram Ristorante Buona.
G2G Internet Fibra, aproveite esta promoção. Fechando o seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já, 11-4159-9120. Vem para G2G.
A luta contra o desperdício de água é um dever de todos. A DAE faz parte dela, reduzindo as perdas e ampliando o abastecimento. E você pode ajudar. Não ignore pequenos vazamentos, reutilize a água da máquina para lavar quintais e calçadas e tome banhos curtos. É assim, você economiza daí, a DAE trabalha daqui e juntos abastecemos o futuro. DAE Jundiaí, cuidando hoje para abastecer sempre.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz.
Something's got a hold on me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? It's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know? So won't your body like a fiend, like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling, please.
Da manhã de um dia errado, levou na bolsa umas mentiras pra contar. Deixou pra trás os pais e o namorado. Um passo sem pensar, um outro dia, um outro lugar. Pelo caminho, garrafas e cigarros. Sem amanhã, por diversão, roubava carros. Era Ana Paula, agora é Natasha. Usa salto 15 e saia de borracha. Um passo sem pensar. Outro dia, outro lugar. O mundo vai acabar. E ela só quer dançar. O mundo vai acabar. E ela só quer dançar, dançar, dançar. Pneus de carro cantam tiro, tiro. Mas ninguém sabe de nada. Carteira falsa com idade adulterada. O vento sopra enquanto ela morde. Desaparece antes que alguém acorde. Um passo sem pensar. Um outro dia, outro lugar. Cabelo verde, tatuagem no pescoço. Um rosto novo, um corpo feito pro pecado. A vida é belo, paraíso, um comprimido. Qualquer balaco ilegal ou proibido. Um passo sem pensar. Um outro dia, outro lugar. O mundo vai acabar. E ela só quer dançar. O mundo vai acabar. E ela só quer dançar, dançar. Só quer dançar. O mundo vai acabar. E ela só quer dançar, dançar, dançar. Pneus de carro cantam tiro, 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 tiro.
Quando você chegou foi um combo da sorte, um tabaco, um esquema.